calibrada de precaução com o sucessivo aliviar das restrições. Um estado de emergência que continua sempre a salvar vidas também. A estratégia de desconfinamento, que foi aprovada no Conselho de Ministros, é gradual, é progressiva, de ritmo lento e tem que se ir adequando às medidas proporcionalmente àquilo que são as situações epidemiológicas, impondo-se sempre, como disse o Sr. Presidente da República, a cautelar os passos a dar no futuro próximo. Urge assim, senhoras e senhores deputados, uma procura ativa das fontes de transmissão e por isso há que continuar a rastrear, a vacinar em massa de forma fluida, sendo muito importante a meta anunciada pela Task Force de termos a população com mais de 60 anos toda vacinada no início de junho. Mas existe, em paralelo, uma cultura persistente de prevenção que começa em cada um de nós. Destacamos ainda, para terminar, ao longo de todo este período, o envolvimento do Parlamento, dos partidos e líderes, o escrutínio permanente de medidas e constante fiscalização parlamentar, porque a democracia tem estado sempre viva, atenta e robusta, porque aqui, nesta Câmara, é sempre abril por fora e abril por dentro. Temos que vencer estes vírus em conjunto, advogando uma campanha global de vacinação, reforçando os instrumentos europeus em matéria de política de saúde, potenciando um mecanismo europeu de resposta à saúde e implementando o plano de resiliência com sucesso para sairmos fortalecidos desta crise pandémica com uma sociedade mais verde, mais justa, mais digital. Só assim poderemos ver abril de abril vestido, abril tão verde, abril de ser, abril de sim. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Leite Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, debatemos e votamos hoje neste Parlamento mais uma renovação do estado de emergência, a 15ª. Não há seguramente ninguém que esteja satisfeito com o objeto deste debate e com as limitações a que o mesmo pode conduzir, mas temos de continuar resilientes, como estão a ser os portugueses, e hoje a minha primeira palavra é para eles. Sem desmérito para quem está na linha da frente e que legitimamente tem sido sempre muito aqui recordado, hoje eu quero agradecer aos portugueses que corajosamente têm conseguido gerir o seu dia-a-dia, ajustar as suas rotinas, organizar-se entre os seus diferentes papéis, com dificuldade, mas sem esmorecer. Agradecer aos portugueses que respeitam as normas e continuam a permitir que a sua liberdade seja condicionada por um bem maior e de todos. Aos portugueses que sacrificam tantas vezes o seu bem-estar e o tempo com as suas famílias para ajudar os outros. Aos portugueses que não desistem de lutar, mesmo quando os números são negros, as notícias são más e, no horizonte, paira uma enorme nuvem de incerteza. A todos os portugueses temos de dizer obrigado. E a eles devemos explicações e garantias. A eles devemos o nosso melhor desempenho, a nossa maior capacidade para tomar as decisões certas, para fazer as escolhas ajustadas, sem ponderações de mais nenhum tipo, nem objetivos paralelos que não sejam a superação desta pandemia e a recuperação económica, social e, sobretudo, anímica da nossa sociedade. Não podemos responder ao esforço com falta de clareza, com avanços e recuos, com impreparação e amadorismos. Temos de responder com responsabilidade e confiança, certos de que o caminho que tomamos é o que melhor serve Portugal e os portugueses. É por isso que o PSD tem votado favoravelmente as propostas do Sr. Presidente da República para a instituição do estado de emergência e sempre deu espaço ao Governo para governar. Porque responsavelmente sabemos que nada de bom viria para Portugal se a uma crise de saúde pública com gravíssimas consequências sociais e económicas se juntasse uma crise política. Poderia ser o mais útil para o partido, mas nunca foi opção. Para nós, os portugueses estiveram e estão sempre em primeiro lugar. E a estabilidade política é o que melhor poderá servir-lhes neste momento. Apostamos, por isso, esta estabilidade pela promessa de um governo responsável e ativo, solidário e presente, assertivo e coerente. Mas, infelizmente, não é isso que temos assistido. A degradação dos serviços públicos tem sido flagrante no último ano. Existe uma pandemia, é um facto, mas tudo o resto não parou. Ou não devia ter parado, como não parou nos outros países. Como se explica que Portugal não tenha tomado uma só medida de fundo para compensar o impacto do encerramento das escolas nas aprendizagens dos alunos, quando 86% dos países da OCDE o fizeram? Tivemos dois confinamentos gerais. Se ao primeiro o encerramento das escolas, esta omissão poderia ter sido tolerável, num segundo confinamento esta atitude é negligência pura. Como se explica que os alunos do secundário que querem fazer exames de melhoria de nota estejam, pelo segundo ano consecutivo, impedidos de o fazer? No primeiro ano poderiam ter alegado problemas de logística. Agora só se pode alegar preguiça, desleixo e impreparação. Que geração seria esta se dependesse apenas do que o governo faz por ela? Uma geração insuficiente. Uma geração que não cumpre os mínimos, uma geração perdida que jamais estaria em condições de competir ao nível das restantes comunidades educativas internacionais. Felizmente, não é isso que temos. Ao contrário de quem gera tutela, temos uma geração enérgica, segura, com garra e vontade de se superar. Assim, e às circunstâncias, temos uma geração apoiada por uma comunidade de excelência, a quem fazemos uma vénia, que merece muito mais do que o pouquinho que lhe calhou e as migalhas que lhe são dadas. Mas que com tão pouco fez tanto. Os pais, os alunos e os professores são quem deu verdadeiras lições de aprendizagem a este governo. À sua maneira, foram gerindo caso a caso a melhor forma de responder às dificuldades. Mas neste navio sem capitão, todo o futuro de uma geração está nas mãos da boa vontade dos marinheiros, do seu brio profissional, do seu empenho. Porque mesmo sem as condições que lhe prometeram, usando os seus meios próprios e sacrificando a sua vida pessoal, os professores deram o seu melhor para gerir a distância e a mentira. Foram enganados, como fomos todos nós, que acreditamos em promessas vás, números ocos e datas que foram sempre sendo adiadas. Na contratação de assistentes operacionais, na compra e distribuição de computadores, etc, etc, etc. Hoje devemos a muitos professores e pais os sacrifícios que fizeram para que os alunos não estagnassem. Será muito injusto que o Estado não lhes reconheça esse mérito e não se responsabilize pelas suas falhas monumentais na educação. Corre neste setor uma pandemia paralela, um vírus de ineficácia, insuficiência e degradação que, se não for rapidamente isolado, porque identificado já está, poderá correr o risco de se propagar. E esse sim pode levar décadas a erradicar, como as décadas de construção que já destruiu. Para concluir, Sr. Presidente, que este estado de emergência seja um estado de transparência e de respeito, porque os portugueses merecem do governo essa atitude. Já deram tudo o que tinham, já confiaram, já cederam, já permitiram que lhes fosse limitada toda a liberdade. Agora querem ajuda para se reerguer.
Obrigado,
e seguir
deputado.
Em frente com confiança, com rumo e sem recuos. Disse.
Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O país está em processo de desconfinamento e a pergunta que se faz neste momento à Assembleia da República é se este processo de desconfinamento precisa ou não de um novo estado de emergência. Sabemos a opinião do Sr. Presidente da República. Entregou um decreto ipsis verbis ao anterior, pedindo a declaração de estado de emergência. Olhamos para o país e para o plano que o Governo apresentou e percebemos que, se este estado de emergência for implementado, ele de facto é o último que é necessário dentro do quadro que levou à criação e à implementação do atual plano de desconfinamento. E por isso, da parte do Bloco de Esquerda, nós nunca negamos no passado, não negamos agora, a necessidade do estado de emergência. Mas creio que agora é justo e devido dizer que este é o último que nesta fase o país precisa. Sabemos que o horizonte tem algumas nuvens às quais nós não podemos deixar de prestar atenção. O número de novos casos continua a teimar não descer, mas é um facto, os serviços de saúde, as unidades de cuidados intensivos e o internamento estão hoje muito melhor do que estavam há algum tempo atrás. Se o Governo escolheu ter um mapa com o RT e a incidência por 100 mil habitantes para avaliar como variáveis principais a evolução do desconfinamento, eu creio que aquilo que desde o início se disse ao país, que era necessário achatar uma curva para que o SNS não falhasse, é a única bitola perante a qual nós devemos ter uma resposta. E essa bitola diz que, felizmente, o país está hoje numa situação que permite desconfinar. E se permite desconfinar, este estado de emergência deve ser o último, porque não deve ser banalizado. A banalização do estado de emergência é algo que uma democracia não pode aceitar e eu creio que é esse o repto também hoje que o Parlamento deve deixar, quer ao Sr. Presidente da República, quer ao Governo. Mas o Bloco de Esquerda, tendo viabilizado os anteriores estados de emergência, fê-lo sempre com um sentido crítico, porque dizíamos ao Governo que o país não poderia ficar tão bem para trás perante aquilo que o Governo estava a executar. E tantas vezes o Governo não soube estar à altura das necessidades do país. Ainda hoje, a Sra. Ministra não escondeu os números que são incontornáveis. O país testa menos do que deveria testar. Se hoje há novas variantes que nos ameaçam o futuro, elas deveriam estar mais contidas se o plano de testagem fosse mais massivo do que aquilo que está a ser implementado. Sabemos das dificuldades da vacinação e como tantas das dificuldades têm sido criadas também por escolhas políticas. Escolhas políticas que continuam a deixar aos gigantes das multinacionais farmacêuticas todo o lucro e todo o poder sobre as patentes. Quando Portugal está à frente do Conselho da União Europeia, quando Portugal tem uma voz que no espaço europeu pode e deve ser escutada, Portugal falha quando não diz que as pessoas valem mais do que patentes e que a vida humana vale muito mais do que o lucro destas multinacionais. É por isso necessário ter uma liderança política dentro do nosso país e à escala europeia. E era isso que era exigido ao Governo e que o Governo não tem conseguido fazer. Mas olhamos para outra matéria fundamental, não deixar ninguém para trás num período em que a crise económica e social se vai adensando e percebemos que o Governo não tem feito tudo o que poderia ter feito. Em vez de centrar a sua atenção na resposta às pessoas, o Governo decidiu fazer uma guerra com o Parlamento por causa dos apoios sociais. E percebemos como essa guerra era absolutamente dispensável, um jogo político que o país não necessitava. E é o próprio Governo que reconhece isso quando ainda há dias envia para promulgação decretos que realçam e reforçam aquilo que a própria Assembleia da República acabou por promulgar e aquilo que o Governo disse que não tinha dinheiro para pagar e por isso enviou para o Tribunal Constitucional. Jogo político absolutamente desnecessário no momento em que o país atravessa enormes dificuldades e que se há algo que é preciso são os apoios sociais para que a pobreza não aumente e para que as desigualdades não atinjam novos máximos. Desse ponto de vista, esteve bem o Parlamento. Olhe o Governo para o Parlamento para aprender como deve apoiar quem está a passar tão mal neste momento de crise. Termino como comecei. Se este estado de emergência é necessário, ele é o último que deve acontecer neste período. O futuro veremos como é que ele decorre e poderemos, se a situação assim o indicar, novamente discutir mais estados de emergência caso o país o necessite. Mas no momento em que estamos a desconfinar, no momento em que os serviços de saúde estão numa situação francamente melhor do que estavam no passado, este pode e deve ser o último estado de emergência deste período. Disse.
Muito obrigado. Tem a palavra pelo grupo parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Oliveira, por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, vacinação, rastreio, testagem e